Amém.
Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 16. Versículo 27. Sei dois aí, ó. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Amém? Vamos repetir. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Amém? Partindo desse versículo, vamos analisar, vamos pensar um pouquinho. Começando por Jesus, vamos lembrar algumas coisas que marcaram, né, a vida de Jesus, algumas coisas que foram importantes na vida dele e coisas que com certeza serão importantes para nós também, não é? Todo mundo sabe que quando Jesus veio, a vinda de Cristo, ela estava profetizada, estava escrita no livro, nos livros dos profetas, todo mundo esperava que um dia fosse acontecer a vinda de Cristo. Mas quando Jesus chegou, todo mundo foi surpreendido. Tá certo? Não foi? Pouquíssimas pessoas estavam realmente sabendo dos sinais, das coisas, do que devia acontecer para que Jesus não fosse confundido com outras pessoas. Então, na vinda de Cristo, todo mundo foi pego de surpresa. Não é? Quem mais foi surpreendido foi exatamente o mundo religioso foi que mais teve a surpresa, porque nunca pensaram que ele pudesse vir da forma como ele veio, da maneira como ele veio, por falta de entendimento, por falta de compreensão. E hoje, a volta de Cristo, então, nós temos que preocupar, a igreja precisa preocupar, principalmente com a volta de Cristo. A nossa vida resume-se em esperar Jesus voltar. A nossa vida aqui, ela, a partir do momento em que você aceita o Evangelho, que você se converte, como foi falado inclusive na reunião de domingo, parece domingo à noite, e que às vezes a gente tem dificuldade para poder guardar e entender, mas é preciso que nós entendamos o que significa a nossa conversão, né? Inclusive falamos que quando nós aceitamos o Evangelho, nós somos batizados nas águas, aceitamos morrer para o mundo, né? Aceitamos viver para Deus, aceitamos uma nova regra de vida, uma nova doutrina, nós aceitamos coisas totalmente diferentes. Aí quando começa, às vezes, a acontecer algumas coisas na vida da gente, a gente é surpreendido, né, com a reação, nossa reação negativa. Então, quando Jesus veio, o mundo não esperava a forma como ele veio, E será que nós, na volta de Cristo, agora, na volta de Cristo, estaríamos preparados, estaríamos realmente esperando Jesus voltar? Tem uma parábola que diz assim, que nós devemos ser como aquele servo, mordomo, prudente, que esperou a noite toda, esperou o tempo todo. Quando o Senhor voltou, bateu na porta, ele estava acordado, ele estava esperando o Senhor voltar. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nesse trecho aqui, Mateus 16, dá a impressão de que ele muda de assunto quando você começa a ler Mateus 16, por exemplo, no versículo 5, quando os discípulos passaram para conversar com Jesus, os discípulos falando com Jesus, e Jesus aproveitou aquela oportunidade para dizer para eles, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles ficavam pensando, mas cuidado com o fermento, que, né, que coisa que é? É porque nós não trouxemos pão? Porque a gente não trouxe pão? Será que é porque não tem pão? Tem pão e o povo vai ficar com fome? Não, ele estava aproveitando aquela oportunidade para falar com a gente sobre o fermento, sobre aquilo que ia causar para a igreja uma dificuldade enorme, que é o fermento na massa. O que significa isso, o fermento na massa? Ele disse, olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E hoje nós temos uma igreja. Igreja é povo de Deus. Presta atenção. Igreja, a palavra igreja significa povo de Deus. Hoje nós temos, se você não quiser falar igreja, porque se você fala, hoje nós temos uma igreja, você pergunta logo, que igreja? Assembleia de Deus? Batista? Presbiteriana? Né? Então não vamos falar denominação, vamos falar, hoje nós temos um povo de Deus totalmente confuso, perdido, sem saber o que fazer. Hoje nós temos um povo de Deus completamente desnorteado, né? Nós temos milhares de livros dando direção. Como fazer isso? Como fazer aquilo? Como que deve ser assim? Como que deve ser desse jeito? Tem uma Bíblia, podia ter até trazido ela, é até difícil de você ler, porque você começa a ler e dá vontade de você olhar embaixo, a metade da Bíblia é dando opinião, a metade dela. Tem um aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vê, não é mentira minha, não. A metade
é a Bíblia.
É a Bíblia. A outra metade é que já não é roda-pé, não. Aqui é roda-meio. da metade, a metade da Bíblia é a pessoa dando opinião. Como é isso? Como é aquilo? Como que o testemunho de Jeová pensa? Como que o fulano pensa? Como que o adventista acha? Como que não sei o quê? E ele dá a opinião dele lá. Só que ele não põe assim, como que eu acho? Ele não põe assim, não. Certo? Então está lá. O adventista pensa assim, Assembleia de Deus. Não, adventista não, ele não fala Assembleia de Deus. Ele põe assim, adventista, espiritismo, o que mais? Testemunho de Jeová, que são aqueles considerados seitas, considerados impuros, fora da escritura. E aí a metade da Bíblia, a pessoa ali dando opinião. De onde veio essa opinião? De onde veio isso? De onde é que veio isso? Veio de alguém lá atrás que resolveu pesquisar, dar uma estudada e dar a opinião dele. Aí vem, fulano pensa desse jeito, ciclano pensa desse jeito, Bertano pensa assim. E a verdade? E a verdade? Onde é que fica a verdade? Então, cada dia que passa, a igreja vai ficando mais confusa, mais perdida. Por quê? Porque são inúmeros pontos de vista, inúmeros caminhos, inúmeras maneiras de ver. Mas existe uma verdade. Existe uma verdade. A verdade, ela existe. E a grande preocupação que nós temos é de saber a verdade. Quando nós começamos a falar, a ensinar, a pregar o evangelho que nós pregamos, nós chamamos a atenção das pessoas para que não acreditasse, para que não confiasse, para que não aceitasse o que nós falávamos sem antes perguntar para Deus, sem antes consultar a Deus, que não seguisse, que não nos seguisse, que não viesse após nós, sem antes você ter realmente uma convicção, você ter realmente uma certeza de que você não estava seguindo uma opinião humana, que você não estava seguindo um ponto de vista humano, e sim uma palavra de Deus. Você estava seguindo a palavra de Deus. Porque tem diferença a palavra de Deus e a opinião da gente? Tem. Tem muita, muita diferença. Eu posso ler aqui e dá a minha opinião. O Godoy pode ler aqui e dá a opinião dele, né? O Júnior pode ler aqui e dá a opinião dele. Qualquer um de nós podemos ler a escritura e dar a nossa opinião. Mas não serve. Não serve. A nossa opinião, a nossa própria justiça, ela não serve. O que serve é a justiça de Deus, é a opinião de Deus. Então nós podemos aqui falar, mas você vai consultar Deus. Porque se Deus, o que que acontecia com os apóstolos? Os apóstolos falavam, e lá está, né? Alguém pode até localizar para nós aí. Está escrito assim, e Deus dava testemunho do que eles falavam. Então eles falavam, e Deus dava testemunho do que eles falavam. Então qualquer pessoa, se quiser falar, pode falar. Mas eu vou pedir testemunho de Deus. E se eu falo, você vai pedir o testemunho de Deus. Amém? Pergunta antes para Deus. Não aceite sem antes ter uma palavra de Deus. Como que você vai ter essa palavra de Deus? De muitas maneiras. De muitas maneiras. A Bíblia diz que nós somos convencidos por Deus. E quando você for convencido por Deus, aí você tem facilidade de separar quando a palavra é de Deus, quando ela não é de Deus. Você vai encontrar facilidade para separar quando uma coisa é boa, quando não é boa. Caso contrário, você vai ficar lutando com a sua própria consciência para saber o que está certo e o que está errado. Aqui, o microfone está meio alto. Aqui, Jesus estava dizendo assim, no versículo, no capítulo 16, nos quatro primeiros versículos, gostaria que a menina lesse para mim, por favor, ali.
E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu.
Olha aí, repete.
E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu.
Na sua escritura, como é que está? Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e para o experimentarem, né? Na sua está que jeito?
Tentarem.
Experimentar. Vamos ver o que, que ele acha. Vamos ver o que, que ele pensa. Vamos ver o que, que ele acha. Por que, que os fariseus, que conhecia toda a lei, tudo que estava escrito nas escrituras, sabia tudo dos profetas, se esbarrou nele? Chegou ali, se esbarrou em Jesus. Por quê? Não é? Eles chegavam ali para experimentar Jesus. Vamos ver o que, que ele acha, vamos ver o que, que ele pensa. Quando a mulher foi pega em adultério, eles levaram para Jesus exatamente. Vamos ver o que, que Jesus pensa. Vamos ver o que, que Jesus acha. Porque Jesus estava ali mostrando para eles que a coisa era diferente, não era daquele jeito, do jeito que eles pensavam. O que que Jesus mostrava de importante? Hoje nós chegamos aqui e vemos tantas igrejas, tantas coisas acontecendo. Mas o que importa? Você vê que ele pega o capítulo 16 todinho, e quando chega no final do capítulo, no penúltimo versículo, para não dizer o último, no penúltimo versículo ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, meu filho, ele fala assim, ó, sabe o que ele falou? Ele diz assim, olha, vocês podem ler os livros do mundo inteiro, vocês podem querer saber tudo, vocês podem ser os homens mais inteligentes, vocês podem pesquisar, vocês podem, mas o que importa são as suas obras. Vocês vão ser julgados não é pela quantidade de coisa, e não é por você saber se é branco, é preto, é amarelo. O que importa são os seus atos. São as suas obras. E o que que fazia diferença na vida de Jesus? Era exatamente as obras. Eram exatamente os atos dele. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele tinha 1.000, 2.000, 3.000 pessoas com ele, ele estava sozinho. A mesma hora que ele tinha um batalhão de gente, estava só. Né? E é isso que fazia maior confusão na cabeça dos homens. E é isso que fazia maior dificuldade, causava maior dificuldade de entender. Por quê? Ele não escondia, ele não mudava a maneira de falar. Se tinha muita gente, se tinha pouca gente, se era parente de Pilatos, ele não mudava a maneira de falar, não. Ele não mudava o jeito dele, não. E ele não queria saber se era isso, se não era aquilo. E o pessoal em cima dele, olha aqui, não está escrito isso, não está escrito aquilo. Ele já tinha certeza. Ele já tinha certeza. Ele já vinha desde os 12 anos. Ele já vinha, quando ele começou a falar, ele já tinha certeza do que ele estava falando. Então ele pregou o Evangelho. Então o que, que Jesus fez? Pregou o Evangelho. Eu não canso de falar isso. Eu não canso de falar isso. Tem muita gente que quer saber a história da igreja e não conhece o Evangelho. Tem muita gente querendo saber como foi que nasceu o anjo e não conhece o Evangelho. E muitos dentre nós, às vezes, muitas vezes dentre nós, começamos exatamente pelo caminho mais difícil. Eu quero saber como é que a origem das coisas, eu quero saber como é que pensou, né? Não sei quem lá, etc, etc. E eu deixo para trás o que é mais importante. O que é? O Evangelho. Se você não conhecer o Evangelho, você não conhece nada, nada. Você não pode. Por isso que Jesus disse, ele disse assim, ó, eu sou a porta. Quem entra por mim, entra e sai. Ou seja, quem entra por mim tem livre acesso. Mas quem não entra por mim, não acha o reino de Deus. Não consegue. Então a primeira pessoa que você precisa conhecer, a primeira pessoa que você precisa aceitar, é, concorda, Silei? É Jesus. Então é por isso que ele colocou ali, antes de Cristo e depois de Cristo. Então não adianta nós querermos conhecer a Deus pegando, vou deixar Jesus de lado aqui, e vou tentar conhecer a Deus. Depois eu venho cá conversar com Jesus. Não vai dar certo. Garanto para você que não vai dar certo. Primeiro, nós temos que aceitar Jesus Cristo. Por isso é que ele é a pedra principal. Por isso é que começa por ele. Quem tropeça nele, cai. Quem tropeça nele, não conhece. Não vai conhecer a Deus, não vai ver Deus, não vai ser salvo, porque tropeçou nele. É preciso que a igreja aceite. Por isso é que a palavra fala aceitar. Por isso as escrituras falam em aceitar. Aceitar é uma coisa que você não conhece. Você não sabe. Você apenas aceita. E por que que você aceita? Por que que você aceita? Como que a gente aceita? Jesus chamava os discípulos e dizia para os discípulos assim: vem após mim. Não vai me aceitando. mas o Senhor, e não sei o que, aonde o Senhor mora? O que que o Senhor faz? Ele dizia, vem após mim, vê o que que eu faço, vê como é que eu vivo, vê os meus atos, as minhas ações. Então nós aceitamos Jesus, é seguindo Jesus, é vendo Jesus. Então eu aceito a palavra que o humilde fala, o testemunho que o humilde dá, eu conheço, eu tenho que conhecer o humilde, eu tenho que seguir o humilde. Amém? Então, vindo Jesus, andando após ele, experimentando a vida dele, depois de alguns anos, eles chegavam e diziam assim, e Jesus mesmo perguntava, quem que dizem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que você acha que eu sou? Por que os discípulos diziam, pela vida que o Senhor leva, pela forma como o Senhor vive, pelo que o Senhor passa, pelo que eu vejo? Amém? E quantas vezes eles queriam experimentá-lo, jogar pedra nele, crucificá-lo? Quantas vezes eles queriam ferir Jesus? E não podia, porque não tinha nada, nada que desabonasse a vida daquele homem. Então ele era um homem íntegro, íntegro. O que falta para a igreja hoje? O que vocês acham que falta para a igreja hoje? O que que vai fazer com que o mundo aceite a igreja como corpo de Cristo? O que que falta para que o mundo nos receba também? Não seria quando as nossas obras, não seria quando as nossas vidas também não tivesse um brilho diferente, não tivesse uma maneira de dizer, como é que eu posso reprovar essa pessoa? Como é que eu posso condenar essa pessoa? E aí, então, aquilo que nós falamos começa a ser aceito. Aquilo que nós falamos começa a ser aceito. Por isso é que a gente chamava atenção lá atrás, sendo o seguinte, que um filho de Deus não podia dar um cheque sem fundo, um filho de Deus não pode mentir, um filho de Deus não pode passar o outro para trás, um filho de Deus não pode ser vaidoso, um filho de Deus não pode ser egoísta, um filho de Deus não pode ser avarento. Em vez de nós ficarmos às vezes querendo saber o sexo do anjo, o que importa são os nossos atos. Às vezes eu não sei. Eu não sei, mas vem e vê. Eu não sei, né? Se você me perguntar quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu posso até dar uma opinião. Mas o que importa diante de Deus são os nossos atos, são os meus atos. São os meus atos. Por quê? Eu vou ser julgado. Não é pelo que a igreja fez lá no passado, não. Eu não vou ser julgado, não é porque pelo que a igreja vai fazer depois, não. Eu não vou ser julgado, não é pelo que o meu irmão fez, não. Eu vou ser julgado. Eu estou sendo julgado. Hoje. Eu estou sendo julgado hoje. A igreja está sendo julgada hoje pelo que ela faz. Amém? Então Jesus, depois de muito falar, ele diz exatamente isso, olha, Deus então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A igreja também está sendo julgada, é segundo as suas obras. Outro dia nós falamos aqui também que, mas eu sou salvo pela fé. Mas a fé te leva fazer as obras. A fé te leva a praticar as obras. A fé te leva a fazer o que você tem que fazer. Vamos olhar aqui no Apocalipse capítulo 2, versículo 23. No 22, mais ou menos. Apocalipse capítulo 2. Versículo 22. Versículo 22, por exemplo, lê para mim, por favor.
Eis que, porém, numa
cidade. Espera um pouquinho. Do 20. Mas tenho contra ti. Vê.
Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
É, volta de novo.
Mas tenho contra ti que toleras Jezabel.
É, olha. Com quem que Deus está falando? Hã? Com qual? Com qual igreja? Igreja só existe uma. Com qual? É com o povo de Deus. Ele está falando aqui com o povo de Deus. Está certo? Então, se eu tolero uma profecia errada, se eu tolero o pecado, né? Se eu tolero as coisas erradas, ele está dizendo isso contra mim. Eu também sou responsável. Porque se eu também estou tolerando, eu tenho que ir contra. Eu tenho que ir contra como ele foi contra as coisas erradas. Ele foi contra as coisas erradas. É? Quando na volta de Cristo, vai ser do mesmo jeito que na vinda. Uma voz clamando no deserto, de um povo, eu acredito até uma minoria muito pequena, que se levanta contra aquilo que ele acha que está errado. Agora, por que que ele acha que está errado? Porque ele perguntou para Deus. Ele não acha porque ele pensa simplesmente, não. É porque ele viu aquilo e perguntou para Deus. Se nós tolerarmos o pecado, nós tolerarmos as coisas, Deus é contra nós. Então nós não podemos tolerar. Nós não podemos até, sob pena de ficar sozinho. Todo mundo sabe que Jesus disse, quando ele voltasse, qual seria o estado, né? Quando eu voltar, por acaso haverá fé? Quando eu voltar, não será como nos dias de Sodoma e Gomorra, que não queria ninguém, queria sair da Babilônia. Quando eu voltar, será nos dias de Noé, como nos dias de Noé, pouca gente. E assim, se nós quisermos também, nós vamos ter que ter essa fé, nós vamos ter que ter essa coragem, nós vamos ter que ter esse propósito. Você vai ter que ter. E aí você vai chorar para quem? Você vai chorar para ele, você vai reclamar para ele. Se você quiser a sua salvação, você vai chorar para ele. Para quem Jesus chorava? Para quem Jesus reclamava? Ele ia ali atrás dos fariseus? Ele ia pedir ajuda para os fariseus? Não. Você pede para Deus. Você fala com Deus. E aí você vai me entender você vai me entender. Porque se você não buscar Deus, você nunca vai me entender. Amém? Não sei quantos, 2, 3, 4, 5, que não vão tolerar, que não vão aceitar. Amém? Vamos ler mais um pouquinho para você ver. Eu tenho contra ti que toleras a mulher de Jezabel. Aí você fala, mas eu nunca vi essa mulher em lugar nenhum. Que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Mas isso aqui já deve ter acontecido. Ou então isso aqui já deve ter passado. Aonde está acontecendo isso? Amém? Lê mais um pouco, filho Paulo. Eis que a lanço.
Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
Ó, de novo. E darei a cada um segundo as suas obras. Eu vou dar a cada um segundo as suas obras. E aí, gente, o tempo da gente passa aqui na terra. O tempo da gente passa. A gente está com 20 anos, 30 anos, 35, um pouquinho 40, quando você pensa que não, 50. E passou o tempo. Certo? Se você se envolveu com o mundo, se você se envolveu com a corrupção do mundo, com essa prostituição, sabe o que é a prostituição no mundo? É o povo de Deus misturado com o mundo. Isso que é a prostituição no mundo. Prostituição espiritual. É o povo que era para ser separado, era o povo que era para dar testemunho, envolvido com o mundo. Envolvido com o mundo. E aí vai um após o outro, aí vai um e vão. Todas as igrejas, o que que ele fala todas as igrejas? Né? Nós somos aqui uma igreja, tem uma igreja que reúne aqui, ó. Tem uma igreja que reúne lá em Fortaleza, tem outra igreja que reúne se aonde. Aonde a pessoa se diz igreja, invoca o nome do Senhor, etc., a pessoa tem que se virar. A verdade é que ali, reuniu ali e disse: aqui é casa de Deus, nós somos irmãos e Jesus Cristo é o nosso Senhor, etc. Você pode ter certeza que vocês vão ser provados pelo que vocês estão falando, né? O diabo vai estar no meio, Satanás vai estar no meio e cada um vai ser julgado pelas suas obras. Não é diferente aqui entre nós, não. Cada um segundo as suas obras. E o que eu quero adiantar é que cada vez fica mais difícil a gente praticar a obra de Deus. Fazer as coisas como Deus quer que nós façamos. Então eu separei esses versículos aqui para dizer: olha, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Eu quero saber o que é que você pensa, eu quero saber o que é que tem dentro do seu coração. Eu vou esquadrinhar, eu vou saber quem é você, antes de dizer que você está salvo. Amém? Amém. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Jesus disse assim: olha, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Vê se você concorda com o que eu estou falando. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Vê aí se vocês concordam. Quem quer Deus? Quem quer Deus? Quem não quer, já está dispensado. Gálatas capítulo... Quanto que eu falei? 6, versículo 15. O que que você entende isso aí? Paulo escrevendo aos Gálatas. Tudo isso é bom a gente observar. Paulo escrevendo aos Gálatas. Lá no fim da carta. Lá no fim da carta. Depois que eu tinha explicado um punhado de coisas. O que que ele tinha explicado? Olha, as duas mulheres, Agar, Sara e Agar, são duas alegorias. Uma simboliza isso, outra simboliza aquilo. Depois de muito explicar, uma carta enorme, lá no capítulo 6, no versículo 15, no finalzinho da carta, o que que ele falou? O que que ele falou? Só isso que ele falou? Só isso?
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma.
Então, olha, é como se ele falasse assim: olha, meu filho, você pode falar o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser. Em Cristo, o que importa são os seus atos. Bem, concorda? É isso. Então não adianta você pegar lá no rodapé e achar que a igreja de Cristo faz isso, que a igreja de Cristo faz aquilo, e que o testemunho de Jeová acha que é antes, que é depois, e que você que está lá escrito não sei aonde, que a igreja vai subir, o outro não, que a igreja vai descer, que nós vamos primeiro antes da tribulação, depois da tribulação, e aí o tempo passa e as suas obras, as obras, e não é isso que o diabo quer. Criar bastante de confusão. E não é isso que o diabo quer? Confundir bastante a gente. Para depois, passa o tempo. Valdete, e as suas obras? Não é? Então Jesus chegou e disse o seguinte: olha, vê se o evangelho. Por isso que eu falo, ó, tem que conhecer o evangelho. Tem que começar é pelo evangelho, porque aí você sabe o que você vai entender do que eu estou falando. Se não começar pelo evangelho, não vai entender o que eu estou falando. Jesus chegou para ele e disse: olha, minhas palavras não encontram lugar em vocês. Não adianta, eu vou ficar falando aqui feito besta. Vocês não entendem, vocês são cegos. E eu preciso falar isso com vocês também. Amém? Porque Jesus falava. O que que adianta eu ficar falando para vocês se vocês estão cegos? Não é assim, Silê? Não estou dizendo aqui que vocês estão cegos. Eu estou falando do evangelho, viu, gente? Eu estou falando do evangelho. Se vocês, se nós não abrimos os nossos olhos, nós não vamos entender, não. Amém? Senhor, abre os meus olhos. E abre os meus olhos. Essa oração quem faz é você, não sou eu, não. Senhor, mostra para mim o que eu tenho. Eu fiz isso. Se eu acho, se eu penso que eu enxergo alguma coisa hoje, se eu penso que eu enxergo alguma coisa hoje, pode ser que não. Mas se eu penso que eu enxergo, é porque eu vendo a confusão, eu vendo a dificuldade, eu disse: Senhor, abre meus olhos, tem misericórdia de mim. E aí foi vigília, que eu já falei para vocês aqui durante muito tempo, porque eu não, já falei para vocês, é ruim a gente ficar falando isso, principalmente, né? Você vem, faz faculdade, pensa que sabe uma coisa, sabe nada, faz isso, pensa que é isso, não é nada, e mais aquilo, e mais aquilo, e depois, outra coisa também que eu não gosto de falar, maçonaria, etc. E depois, quando eu, Senhor, abre meus olhos, porque ninguém sabe nada. Depois de ler um punhado de livros sobre testemunho de Jeová, livros sobre espiritismo, livros sobre isso, sobre aquilo, sobre adventista, sobre adventista. Um dia Deus fez eu jogar todos os livros que eu tinha daquele trem fora. Depois de muito tempo, qual estava a conclusão? Senhor, abre os meus olhos, tem misericórdia da gente. Ensina o caminho que a gente tem que seguir. Sabe qual era o caminho? Tão simples. Sabe qual era o caminho? Se eu sou o caminho. Sabe quem você tem que conhecer? A mim. Vinde após mim, me segue. Conheça a mim. E é isso que nós precisamos fazer, gente. É aproximar dele, chegar bem pertinho dele, onde ele tirar. Aí a gente canta, fala, repara se todas as palavras aqui não estão direcionadas para isto. Aí às vezes saem as músicas em cima da palavra, amém? Se o dia nós estávamos cantando aí, vamos botar os nossos pés aonde, Wendel? Em tuas pisadas, me quer? Canta um pedacinho, Zana.
Em tuas pegadas, eu quero pisar em teus caminhos, Senhor. Eu quero andar.
Aí, pronto, parei. É isso. Se nós não tivermos carregando uma cruz, não está no caminho. Começa por aí. Se não tiver arrastando uma cruz, não está no caminho. Amém? Ou está? Está? Não. Se não tiver arrastando uma cruz, não está no caminho. E se não tiver no caminho, como que eu vou pisar no lugar onde ele pisa se eu não estou nem no caminho? Amém? Aí você pode até perguntar para Deus: será que você tem uma cruz? Às vezes você tem e não sabe. Precisa. Tem certas coisas, irmãos, que se nós não aceitarmos, é aceitar. Concorda ou não? Aceitar, eu volto a dizer, é diferente. Quem aceita, você aceita um pouquinho de doce? Você aceita um pouquinho de doce? Aceito. Se o doce estiver ruim, se o doce estiver bom, se o doce estiver sem graça, se o doce estiver azedo, você ali, o que você vai fazer? Hã? Joga o doce fora na cara da pessoa que te deu o doce? Aceita um cafezinho, irmão? Aceita. Aí, se você for inteligente, você manda pôr bem pouquinho. Mas se você, né, aceita o café, você põe um pouquinho na boca, devolve. Devolve? Devolve não, você desce rasgando, desce atravessado, mas desce, desce, tem que descer. Você aceitou. Aí a gente vem, aceita Jesus? Aceita, né? Como se fosse um cafezinho. Aceita Jesus? Quer aceitar Jesus, irmão? Como se fosse um cafezinho. Aí todo mundo quer aceitar. Mas quando começa a beber, quando começa a beber o cálice, e o cálice começa a chegar aí, né, dá vontade da gente devolver e falar, não quero mais, né, Joana? Não quero mais, eu não quero mais, né? Em vez de cantar, eu quero mais, aí você fala, não quero mais, pensar no Senhor, não quer nem pensar. Por quê? Porque eu não conheço de outra maneira, não conheço de outra maneira. Então, nós nem aceitamos Jesus ainda, nós nem aceitamos Jesus ainda, aí nós ficamos de longe, querendo conhecer. Eu vou conhecer primeiro, eu vou saber primeiro. Não. Quem crê em Jesus, crê. É pela fé, meu irmão, é pela fé. Você não viu nada, você não conhece nada, você não sabe nada, você só acredita. Alguém te falou de Jesus, alguém falou alguma coisa de Jesus Cristo e você acredita. Amém? Você acreditou? Acreditou. Então, você seguiu Jesus. Ali, lá em Josué, se não me engano, fala assim, onde tu pousares, eu pousarei. Hã? Ruth, onde tu pousares, eu pousarei. Onde tu fores, eu irei. Aquilo ali não é beleza, belezinha para casamento, não, gente. Casamento não acontece aquilo, não. Amém? Aquilo ali é para o povo de Deus. Onde o Senhor for, eu irei. Onde o Senhor parar, eu paro. O que o Senhor comer, eu vou comer. Amém? Esse é o povo de Deus que eu sonho com ele. Esse é o povo de Deus que eu acredito, concorda com a que eu, esse é o povo de Deus que um dia eu ainda, nem que eu morra, eu ainda vou dizer lá nos últimos dias, quero que estejam alguns lá ainda, para ver, eu falar, é esse é o povo de Deus. Amém? E esse povo nós vamos vê-lo . Eu tenho certeza. Qual? Aquele povo que aceitou Jesus. Aceitou o Evangelho. Amém? Onde o Senhor for, eu irei. O reino de Deus. É quando Deus realmente manda. É quando Ele passa a mandar em você. Enquanto Ele não manda em você, Ele diz, olha, aparta de mim esses que não quiseram que eu mandasse nele. Enquanto Deus não manda na gente, eu não aceitei. Eu não aceitei porque ele não manda em mim. Ele não manda em mim. E quando ele não manda em mim, eu faço o que eu quero. Eu ando em meus próprios caminhos. Ele não manda em mim. Mas quando ele manda em mim, é porque eu encontrei o reino de Deus. Eu achei o reino de Deus. Deus manda em mim. Amém, gente? Amém? Deus manda em mim. Que coisa, né, Silei? Amém? Olha, quem está buscando o reino de Deus? Quem está buscando o reino de Deus? É aí. É quando você chegou ali à conclusão que Deus manda em você. Quantas coisas nós fazemos, lutando, pelejando, até chegar a esse ponto. Muitas coisas nós fazemos porque somos ainda criança, porque não entendemos ainda, porque não conhecemos ainda. Muita coisa nós ainda fazemos até chegar o dia em que nós vamos dizer conscientemente: hoje eu tenho certeza, Deus manda em mim. Ele reina em mim. Não sou eu, Cristo. Amém? 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 Então esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. Então Paulo escrevendo falou: olha, por mais que eu ensine vocês, por mais que eu explique para vocês, o que importa é que vocês sejam uma nova criatura. Amém? O que importa, meu filho, é que vocês foram regenerados. O que importa é que vocês nasceram de novo. Jesus começa a pregação dele dizendo isso. Amém? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, como que Deus vai mandar em mim? Como que Deus vai dirigir a mim se eu não nasci de novo, se eu não deixei Ele fazer a vontade dEle na minha vida? Amém, gente? Agora o negócio é tremendo. Mas Ele é poderoso para fazer isso com você, viu? Ele é poderoso para fazer isso com você. Depende da gente aceitar isso. Eu quero isso. Onde o Senhor pousar, eu pousarei. Onde o Senhor for, eu não vou reclamar. Amém? Eu não posso murmurar, eu não posso reclamar. Onde o Senhor parar, eu paro. Amém, gente? Deu para entender? Deu. Amém. Muitos se cansam, muitos tropeçam, muitos param pelo caminho porque não entendeu. Começou a caminhar, quando veio a tribulação, quando veio a perseguição por causa, escandalizaram. Aí volta. O que vai pensar? Vai pensar assim: não, isso aqui não está certo. Isso não está certo. E foi exatamente isso que os discípulos, que os fariseus fizeram. Isso não está certo. Como é que pode? Quem vai seguir Deus? Quem vai querer Deus? Pois exatamente ali é que estava Deus. Amém? Era exatamente onde eles pensavam que não estava Deus, é que Deus estava. Por quê? Viam do jeito que o mundo vê. Nós não podemos ver como o mundo vê. Nós temos que ver do ponto de vista de Deus. Temos que ver as coisas do ponto de vista de Deus. Né, Silene? Do ponto de vista de Deus. e confiar no Senhor, e esperar no Senhor, e acreditar realmente que Ele é poderoso. Eu preciso, Senhor, manda, reina. Deus, não deixa eu passar na sua frente. Senhor, não deixa eu desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ensina, porque eu quero te ouvir. Fala, eu quero te ouvir. E aí, quando você começar a caminhar, quando você começar a ver, aí você vai dar razão. Você dá razão para Ele. Você vai dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Agora, os meus olhos veem. Agora, Senhor, lá na frente, às vezes longe, às vezes depois até de velho, você vai dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Realmente o Senhor tem razão. Coisas que às vezes a gente escandalizava, coisas que às vezes a gente nunca imaginava que podia ser. Lá na frente você vai dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Por que eu não criei? Por que eu não aceitei lá atrás? Por que eu não concordei lá atrás? Teria sido mais fácil para mim. Teria sido mais fácil. Amém, gente? Amém? Então, ó, ninguém fica assustado, ninguém fica nervoso, né? Ninguém fica aí afobado, porque o que está realmente dificultando, às vezes, a nossa vida, não é o Evangelho. Jesus disse, o meu fardo é leve. A cruz, que significa o caminho apertado, a cruz é exatamente a dificuldade que nós temos para poder largar o mundo e pegar o Evangelho. Mas o fardo dele é muito mais leve do que o mundo. O grande sofrimento que a gente tem é o mundo, é o peso do fardo do mundo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas, enquanto nós somos crianças, nós vamos andando. Tem paciência, confia no Senhor. Tem paciência, segue Ele. Porque amanhã ou depois você vai dizer... tem uma irmã que teve um sonho que ela saía, quando ela começava a viagem... Ela começou a viagem com umas 4, 5 malas e um punhado de sacola. E ela não queria deixar nada para trás. Ela entrava no ônibus e carregava aquele mundo de mala. E o ônibus começou a viajar, a viagem. Quando passou na primeira, segunda, terceira estação, a rodoviária lá, sei lá o quê, ela... começou a ficar cansada de carregar todas aquelas malas. Então começou a desfazer. Pegou uma sacola com muita tristeza, com muita dor no peito, jogou a sacola fora. Assim somos nós, gente. Nós temos uma carga pesada, um jugo enorme, mas que nós não queremos desfazer dele. Amém? Que simboliza tudo isso, toda essa nossa bagagem que a gente não quer desfazer. Mas caminhando após o Senhor, uma hora você vai entender, realmente, deixa isso para lá. Reputação, honra, vaidade, orgulho. Tem certas coisas que a gente leva até a hora que não pode mais. De repente aquilo vai ficando pesado demais. Você fala, vai pela janela do ônibus mesmo, você joga lá longe. Pronto, tem pessoa que alívio. Mas não é fácil. Não é fácil. Caminhando após o Senhor, nós vamos aprender essas coisas, vamos perder essas coisas. Eu não posso dizer para o Daniel hoje, Daniel, faz o que eu faço hoje, Daniel, não tem jeito. Eu não posso dizer, né, para a Aninha aqui, Aninha, eu não posso colocar sobre ela um fardo, um jugo, que ela não é capaz de carregar. Mas eu tenho que dar a ela um exemplo. Eu preciso dar a ela, a ele, um exemplo para que eles possam espelhar na gente, né? Amém, gente? Amém. Amém. Só mais umazinha? Dá para ir mais umazinha ou não? Dá? Qual? 1 Pedro. Tem um barulho aí, o que, que é, hein? Chuva? Chuva? Amém. 1 Pedro, capítulo 1. Olha aí, então ninguém assusta com as minhas palavras, não. Ninguém assusta e vai pensar que é heresia minha, não. Nem, que mais? Nós estamos falando exatamente o que está escrito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Não, capítulo 3, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, versículo...
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Amém. Vamos ver? Bem, o que você entendeu aí? Se fosse uma matéria... para a prova. O que, que você ia entender disso aí? Entra, filha. Adriana.
Relacionando assim com a palavra, né, que o senhor estava falando, depois, né, de ter ouvido, de estar ouvindo esse evangelho, a gente não pode mais concordar, né, com o pecado, com a concupiscência, né, que há em nós, que outrora havia em nós. Né, a gente tem que andar como forasteiro, né? A gente já não é mais daqui, né? A gente já faz parte desse povo, né? Como o senhor estava falando, a gente crê nesse povo. Então a primeira coisa é se enquadrar nisso.
É. Então quando Jesus falou no capítulo 16, Jesus falou, ele chegou lá no fim, o que, que ele resumiu? Cada um vai ser julgado segundo as suas... E Paulo, escrevendo a carta dele, ele chegou e disse o quê? O que importa? E aqui, Pedro? Pedro estava dizendo o quê? Ó, sabe qual é o problema? Você não ter problema? Sede? Santo. Acabou. Aí você não precisa saber quem está certo e quem está errado. Você não precisa saber se é testemunha de Jeová ou se é sede santo. Quer ver? Pronto, acabou. Se eu sou santo, o que testemunha de Jeová vai influenciar na minha vida? O que que o Adventista do sétimo dia vai influenciar? O que que o Espiritismo vai, se eu for santo? Nada. Agora, eu não sou santo, mas conheço tudo do Espiritismo. Eu não sou santo, mas sei tudo do Adventista. Resolve? Resolve. O que que importa? Então eu entendi isso. Eu entendi o que ele entendeu, o que Paulo entendeu e o que Pedro entendeu. Que para nós, o que resolve para nós é: ou nós nos convertemos, ou nós somos regenerados, ou nós somos novas criaturas, ou nós somos santos, ou tem nada feito. Nada feito. O que importa é isso. É que nós sejamos santos. Então cada um examine a si mesmo, cada um verifica a si mesmo, cada um cuide de si mesmo. Se puder ajudar os outros, ajude. Cuidado, porque senão você vai ajudar um e ele derruba você. A Escritura manda você ter cuidado. Mas que cada um cuide de ser o que a Escritura manda. Amém? Porque, gente, pensa bem se não é verdade. Pensa bem. De repente nós vamos achar que não está nada certo, como na verdade parece. Mas isso, se isso me impede de ser santo, eu vou aceitar passivamente? Não, Jesus não aceitou. Bem, ele foi santo. Mesmo que os outros não quisessem ser, ele foi santo. Amém, Silei? Então, se alguém quer se salvar, sede santo. Amém, amém? Amém. E aí, Paulo Júnior? Deu para entender, Paulo Júnior? Deu? Será que deu, Paulo Júnior? Até que hora você vai ficar com essa palavra? Até que hora? Até que dia você vai colocar, você vai ficar com ela? Porque amanhã, hoje é quarta, né? Amanhã tem reunião de casais? Tem? Tem reunião de casais? Tem não? Tem não? Depois tem a vigília, sábado tem outra palavra, sexta, domingo tem outra, etc, tem outra. Todas elas dirigem para o mesmo lugar. É só você observar. Todas elas dirigem para o mesmo lugar. É só você observar. Amém? Verdade? Amém.
Eu entendi que Deus quis falar com a gente essa noite a respeito das nossas obras, né? O que vai importar mesmo é aquilo que a gente faz. Achei interessante você falando no começo que existe uma confusão muito grande, né? Muitas pessoas se acham no direito de falar, cada um expõe seu ponto de vista, mas o que vai importar mesmo são as obras que aquela pessoa faz. E aí, no decorrer da palavra, parece que foi ficando assim, vai dando um aperto no coração da gente, né? Você falou assim, que a partir do momento que a gente converte, a nossa vida agora é esperar Jesus voltar. Então, a gente tem que viver de tal forma que se ele voltasse hoje, a gente estaria salvo. Porque as nossas obras, o nosso procedimento, ia testificar que nós cremos nele. Aí, dá um medo assim a gente, mas igual você falou aí no final, eu achei interessante também, que se ele falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, então por que que a gente tem tanto medo? Por que que a gente tem dificuldade? Não é imposto por causa do evangelho. Esse jugo que existe, esse medo, essa pressão, é por causa do mundo. Então, se a gente deixar as coisas do mundo, vai ser fácil o evangelho, vai facilitar a nossa vida, a nossa prática do evangelho. Então por que que é difícil, igual você falou, a vaidade? Por que que é difícil às vezes sofrer uma injustiça, amar, andar uma segunda milha? É porque a vaidade não deixa, é porque o pecado não deixa, tem uma série de coisas que atrapalham. Então eu fiquei confortado com isso, saber que o evangelho, o jugo dele não é pesado. Então você falou que a gente pode ser santo, nós podemos ser santos. Se ele falou que as nossas obras podem ser boas, eu creio que elas podem. A dificuldade que nós temos não é por causa do evangelho, é por causa do mundo. O evangelho pode ser praticado, pode ser vivido.
Então, a tribulação não é por causa do evangelho. A tribulação é por causa do mundo. A Bíblia diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Amém? E ele fala lá, quando nós lemos do Apocalipse, ele fala assim, ó, eu vou colocar vocês numa tribulação bem grande. Né? Eu vou... Hã? Pois é. Eu vou colocar vocês numa tribulação. Porque a tribulação, ela não provém do evangelho, não. Ela provém do mundo. A tribulação. Quando Paulo, ele fala a respeito, por exemplo, do casamento, ele chama a pessoa e fala, você quer casar? Não quer casar? Não quer, né? A pessoa estava lá com dificuldade para casar. Ele fala, melhor seria que você não casasse. Por quê? Daniel não lembra, ele quis casar. Vem, o que você falou?
Pouparia a tribulação.
A Aninha não, né? A Aninha, ela pensa duas vezes. A Aninha está pensando 3, 4, 5, 10 vezes. Por quê? Ela tem certeza. Certeza absoluta. De que casando aumenta a tribulação dela. Aumenta ou não aumenta? Claro que aumenta. Só de tristeza. Ela vai ter a preocupação de ter o marido do lado. Ela vai ter a preocupação de arrumar, de fazer isso, de ajeitar, se o marido comeu, se o marido não comeu, se o marido, aonde é que está o marido? Marido chegou, marido não chegou, marido está viajando, marido não está viajando, marido sumiu, marido apareceu, né? Isso é a tribulação, sem contar um filho, dois filhos, três filhos, quatro. Pode ou não pode, senhor? Não. Para, né? Mas se tiver um, tem tribulação pro resto da vida. Se tiver dois, tem tribulação pro resto da vida. Concorda, Geraldo? Como que não tem? Agora, Paulo diz, olha, eu queria poupar tribulação. Então ele fala assim, tendo que comer e vestir, estejais contente. Tá bem, mas eu queria comprar. Eu queria comprar uma bicicleta. O que, que você comprou? Pelo menos um pouquinho de tribulação. O pneu dela murcha. Entendeu? O que mais? A corrente cai. Hã? Aí depois você fica andando de bicicleta e vê o sujeito passar de moto. Aí você fica achando que é desaforo, você de bicicleta e a pessoa de moto, que você já começa a pensar numa moto, aí você passa por uma moto, você começa a pensar num carro, aí você compra um carro, aí você começa, o carro nunca que é o bom, nunca que é o bom. Você está no seu, você está querendo o outro que está saindo, que está não sei o quê, que está certo e tal. Tribulação, o que é tribulação? Isso é que é tribulação. Amém, gente? Deus falou com você? Agora, eu sei, você vai ser, nós vamos sair amanhã, todo mundo com as malas, e ninguém vai jogar mala fora, concorda? Ninguém vai jogar nenhuma sacolinha fora, quem concorda? Eu concordo, eu não vou jogar, você vai? Ninguém vai jogar nenhuma sacolinha fora. Nós vamos continuar carregando as nossas sacolas, nossas malas, até o dia que não, mas não vamos sair do caminho, amém? Todo mundo concorda? Não vamos sair do caminho. Vamos perseverar. Vamos lutar, Senhor. Amém? Nós vamos perseverar, nós vamos lutar. O Senhor vai nos ajudar a desfazer daquilo que pesa os nossos ombros. O Senhor vai nos ajudar a desfazer daquilo que pesa. Tira os nossos pecados, Senhor. Tira as nossas coisas que... Amém, gente? Amém. Busca Deus, conheça Deus, conheça Jesus, conversa com Ele, procura Deus, busca a Deus, e você vai entender o que, que significa isso. Amém? Faz tudo certinho, nada de errado, esforça, tenha bom ânimo. Primeiro a gente falava, não dá sexo sem fundo, né? Hoje nós não estamos nem falando, já liberou, né? Já está liberado. Não comprava prestação, também foi liberado, vem? Pode comprar a prestação à vontade, problema seu. Queria, eu queria poupar tribulação. Não é lei, não está escrito em lugar nenhum que é proibido, tá? Não, mas Deus já tinha falado conosco. Queria, amém? Também casamento está liberado. Pode casar à vontade, pessoal aí, né? Mas é isso aí. Que dia que nós vamos proibir casamento? Que coisa mais boa que é o casamento. Amém? Coisa boa. Graças a Deus. Não é? Aí o Danilo que eu digo, né, Danilo? Amém. Pronto. Né? Amém. Graças a Deus. Né, Silei? Graças a Deus. Silei também é muito satisfeito com o casamento dele, né? A Rosália e etc, etc, etc. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. Explicar. Se alguém pudesse explicar, o Senhor teria explicado. Se alguém pudesse trazer uma regra, os apóstolos teriam trazido. Mas não existe. O que existe é uma fé no Senhor. É uma fé que cada dia nos aproxima de Ti. O que existe é uma fé que cada dia nos convence de que o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Aceitar o Evangelho é isso. Nada mais do que isso. É dizer: o Senhor tem razão, Jesus. O Senhor está certo. O Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho. Ninguém vai nos tirar essa graça. Ninguém vai arrancar de nós esse direito, essa glória. Este milagre da fé que o Senhor nos deu. Ninguém vai nos convencer o contrário, porque hoje nós já somos convencidos por Deus. E se o Senhor nos convenceu, quem vai nos convencer o contrário? Obrigado, Senhor Deus, por nos ter achado dignos dentre muitos pequenos, mas quis o Senhor mostrar a grandeza do teu evangelho, a beleza da simplicidade da tua palavra. O que importa mesmo, depois de tudo o que temos ouvido e que temos visto, é que as nossas obras testifiquem de nós. Mostre a obra que o Senhor realiza em nossas vidas. A obra que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Amém. Amém, Jesus. Dá-nos sabedoria, paciência. Dá-nos, Senhor Deus, muita humildade para não te perder de vista, para te seguir de bem perto. Te pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Sei, tu me revelas, ó meu rei.
bem baixinho os instrumentos, você pudesse, né, fazer aí a sua oração dentro do seu coração. Meu Deus, apesar de toda dificuldade, eu queria atravessar esse mar, apesar de toda luta, coisa que o Senhor não escondeu de nós. Eu queria entrar com o Senhor, triunfante, nos lugares celestiais, onde o Senhor já está, né, preparando para mim um lugar. A força que eu preciso, o Senhor me dá. A fé, o Senhor me dá. Os anjos o Senhor tem colocado ao meu lado. Não tem me faltado nada, Senhor. Ajuda-me. E o Senhor me tem ajudado. Consola-me. E o Senhor me tem consolado. Amém, Jesus.
Eu vou atravessar o mar, pela espada passar e nos dar.
Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.